Atenção vestibulando.
É hora de bloquear as distrações.
Dar match com os estudos.
Atualizar o banco de dados.
Curtir e compartilhar conhecimento.
E criar link com a universidade para o status de calouro.
Está entrando no ar.
Sintonia Enem.
Sintonia Enem.
Você conectado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e estamos juntos aqui novamente com o programa Sintonia Enem, que conecta você no mundo do vestibular. Hoje vamos falar sobre interpretação de texto e convidamos para conversar sobre esse tema aqui no estúdio da Rádio Web o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas. Professor, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e participar com a gente aqui do Sintonia Enem.
É um prazer.
Então, professor, para a gente começar o nosso bate-papo aqui sobre esse tema, esse assunto tão importante, né, para as provas do Enem, na prova do Enem, que é a interpretação de texto, eu queria que o senhor começasse falando quais as principais dificuldades dos estudantes nas questões de interpretação de texto na prova do Enem. O que, que o senhor considera assim como principal problema hoje?
Acredito que são dois, tá? O primeiro é concreto, é um problema concreto que é o tamanho da prova e a quantidade de textos. São 90 questões, 90 textos. Né? Alguns grandes, outros mais diretos, simples. Alguns gráficos, algumas charges. Alguns textos não verbais, que a galera acredita ser mais fácil, mas que às vezes tem sempre uma pegadinha por ali ou outra, né? Então acredito que são essas duas coisas. A primeira, como eu já disse, é a questão do tamanho da prova. A prova é uma maratona. A segunda questão é a falta de base, lá desde o ensino fundamental, da agilidade do entendimento do texto. Veja, o que importa é o que está sendo perguntado na questão. Os alunos ficam muito presos ao texto de apoio para resolver a questão. Eu vou ter no texto, um texto longo, muitas informações. Mas essas informações não me servem para resolver tais questões. O que eu preciso, de fato, é entender a pergunta. O segredo do Enem está na pergunta, não no texto.
O senhor falou uma coisa muito importante. O tamanho da prova, né? Muito texto. Textos pequenos e textos imensos. Para dar tempo de ler, raciocinar, interpretar e acertar a questão, é bem complicado, né? O professor tem que ter um exercício aí, de fato.
Ninguém vai correr 100 km amanhã, um sujeito sedentário. Você não pode chegar amanhã sem preparação e fazer a prova do Enem e achar que vai sair bem. É impossível, né? Comece fazendo 5 questões ao dia e vá cronometrando o seu tempo. Vou dar um spoiler aqui. Tem muita questão que não precisa ler o texto.
Como assim?
Tem questão que a resposta já está na própria pergunta. Que o texto, ele está ali para te ajudar a perceber isso. Você está me entendendo? Linguagens não verbais. Você tem a pergunta, você vai ver um detalhe na charge, no desenho que está ali, para responder aquela pergunta. Isso leva menos de um minuto, gente. Mas eu só vou levar menos de um minuto com exercício. Entendendo. O Enem é um quebra-cabeça. Quanto mais você fica bom em montar um quebra-cabeça, mais rápido você vai montá-lo no futuro. Porque é a mesma coisa todos os anos.
Professor, e a partir dessas dificuldades, dessa realidade aí que o senhor está nos contando, como que a interpretação de texto, então, ela pode ser melhor trabalhada na sala de aula para ajudar o aluno no dia a dia, para quando ele chegar na maratona ele tá preparado?
Perfeito. É simples. É textos do dia a dia. Charges, gráficos, contos. Uma coisa excelente que não é trabalhada são contos. Você fala assim, ah, mas o Enem tem uma linguagem mais formal, tem uma outra poesia e tal, mas o conto faz com que o adolescente extrapole. 50% de interpretar é imaginar. Quanto melhor sua capacidade imaginativa, melhor a sua qualidade de interpretar. Porque você se vê naquela situação, você se teletransporta para dentro daquilo, né? Quem lê sabe, chega um momento que você não percebe que está interpretando, você só está inserido na história, você está lá dentro do livro. Aquilo está acontecendo para você.
Você está participando, né?
Perfeito.
E isso ajuda a você entender melhor aquela história.
Perfeito.
Professor, e de que forma os elevados índices de erros nas questões interpretativas afetam o desempenho geral na prova e no vestibular como um todo?
O principal erro da questão é esse que eu estou lhe falando. É propositalmente feita alternativas muito próximas. Tem alternativas que estão corretas, só que não foi isso que foi perguntado. Você tem a pergunta. Vou voltar a falar várias vezes. A pergunta é a parte mais importante do Enem. Você tem alternativas que estão corretas. O texto fala realmente disso, mas não foi isso perguntado. E geralmente é letra A. O mais óbvio possível. Ele vai e marca. correto? Você tem três níveis de questões. As questões fáceis, que é mais ou menos um quarto da prova, um terço, vai depender aí do ano, porque o banco de dados é sempre móvel. Você tem as questões medianas, que são menores, não sei te precisar o percentual. E as difíceis são poucas, tá? Geralmente ali por volta de 5 questões das 45 são bem difíceis mesmo.
Certo. O professor já estava falando inclusive, né, da questão da importância dos contos, né, para ajudar os alunos nessa questão da interpretação. Aí a gente tem uma pergunta aqui, é: os textos de cunho literário, sobretudo os poemas, geralmente causam mais dúvidas nos alunos? Qual sua visão, né, como professor de linguagens e escrita sobre essa questão?
Claro, porque você nunca viu aquilo. A sua primeira inserção nisso já é numa prova que tem uma pessoa contando o tempo, que tem um monte de gente disputando a mesma vaga com você, e você tá de frente de um poema que você não tem hábito de ler. Eu entendo, é quase impossível.
Então é por isso que no Enem tem muito texto de revista, de jornal.
Exatamente.
Mas antigamente,
como eu falei, é dividido, questões fáceis, médias e difíceis.
Certo. Antigamente os textos literários, eles eram cobrados nas provas dos vestibulares, quando os vestibulares eram separados, cada universidade tinha a sua, né?
Bons tempos.
Bons tempos, exatamente, que a gente tinha que ler textos literários.
Exato.
Aqui nós tínhamos estudos amazônicos, né, professor? E agora com essa unificação a gente perdeu.
Perdeu,
pouco,
né? Muito, muito. A melhor forma de você ser inserido na gramática, na norma culta da língua portuguesa, é através dos contos, é através dos nossos clássicos. Porque você aprende a estrutura da língua sem ficar decorando regrinha gramatical.
Hoje em dia, os alunos não sabem mais quem é Machado de Assis.
Não, não sabe. Eu acho que é um processo, tá? A gente vê muito em filme americano dos pais lendo pro filho dormir. Aí o filho vai, cresce um pouquinho mais, aí ele já consegue ler o próprio livro. São livros infantis. E depois eles vão subindo, subindo, até ler os clássicos americanos, como o famoso Mob Dick, né? É maravilhoso, por sinal. Deveria ser o mesmo aqui. O sujeito vai, desde pequeno, tem aquele envolvimento com o livro, da mãe ou do cuidador próximo dali com o livro. Não importa o livro em si. Contanto que a linguagem seja fácil e acessível. E aí você já cria uma cultura da leitura. As campanhas de leitura no Brasil são muito vazias. Muito. Só diz, olha, ler é muito importante. Mas não ensina como ler. Então a criança que nunca leu vai achar aquilo chatíssimo. Não vai ter capacidade de ir além.
Então a leitura, ela é muito importante, independente também se for um clássico ou não, professor. Independente do...
Tem níveis, né? Tem níveis. Não dá pra começar aos 10 anos lendo Machado. Até dá, mas eu não recomendo. Na minha época foi o Harry Potter, quando eu tinha lá meus 15 anos. A febre. O Harry Potter inseriu muita gente à leitura, tá? Gente que não lia. O que me inseriu na leitura foi ficção científica.
O importante é você escolher um tema que você gosta, ir atrás daquele tema e ler, né, professor? Isso é importante, né? Ler.
Não é que é importante, é tudo. Porque se você ler uma coisa que você não gosta, a chance de você desistir é muito grande. Veja, o ser humano é hábito. O ser humano é hábito. Não adianta você se forçar alguma coisa que você não sente prazer.
Certo, professor. Programa Sintonia Enem, hoje falando sobre interpretação de texto com o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas, que está aqui no estúdio com a gente, explicando, tirando dúvidas sobre esse tema tão importante para a prova do Enem. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas já já voltamos, não saia daí. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Ô, curioso!
Você sabia que passatempos como palavras cruzadas e sudoku aumentam a capacidade cerebral?
Sim! Inclusive, esses jogos também ajudam a estimular a memória, já que desenvolve o raciocínio.
É verdade! Muitas escolas utilizam os passatempos para estimular as crianças a aprenderem com os próprios erros.
Isso porque a visualização do erro fica mais clara. Por exemplo, é mais fácil entender quando sobra um espaço em uma palavra cruzada do que qual foi o erro em um cálculo matemático.
O sudoku também é um grande aliado no aprendizado. Além de ser divertido, o jogo estimula o raciocínio lógico e a concentração.
Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte diz que o sudoku pode até mesmo melhorar a capacidade de argumentação do aluno.
Pois é, de acordo com os pesquisadores, isso acontece porque ao colocar um número em um espaço em branco, a pessoa deve analisar e justificar mentalmente a jogada.
Outras pesquisas indicam que o treinamento cognitivo pode melhorar alguns aspectos da memória e do pensamento, principalmente entre pessoas de meia idade e mais velhas.
Treinar o cérebro com frequência também ajuda na realização das tarefas do cotidiano. Que tal passar o tempo de forma divertida e ainda desenvolver a memória?
Ô, curioso!
Sinto Sintonia Enem. Você conectado no vestibular. Sintonia Enem. Você conectado no vestibular. Sintonia Enem. Você conectado no vestibular.
Rádio Web UFPA de volta com o programa Sintonia Enem. Hoje o tema é interpretação de texto. Sobre esse assunto estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Web UFPA com o professor de linguagens e redação Vitor Hugo Dantas. Professor, para a gente continuar a nossa conversa, né, pegando o gancho do último bloco, a gente estava falando da importância da leitura, que a gente já sabe que é muito importante, desempenha um papel fundamental na interpretação de texto, né? Mas além disso, professor, existem outras estratégias para desenvolver habilidades interpretativas?
Treino. Leitura e treino. É só isso.
Treino como?
Na internet, você tem muitas correções, tá? De provas anteriores do Enem. Selecione e questões que você faça. Como eu falei no início, pegue 5 por dia, né? Não precisa sempre ser de linguagem, mas a linguagem está presente em todas as outras matérias. Façam e depois vejam a correção. Aí você vai percebendo aonde errou.
Vai pegando as provas antigas e vai
Exatamente.
Resolvendo as questões, né?
Você treina. E aí você vai ver com o tempo que tem 3 tipos de questões, basicamente. Questões de texto enorme que você precisa de uma pequena informação só para resolver. Questões de charge, questões com gráfico. Isso serve até para física, tá? Tem muita questão em física, eu gosto bastante de física. Tem muita questão em física que 90% da questão é interpretação. Você precisa de um conhecimento de física para entender e o resto é interpretação de um gráfico, matemática, geografia. Geografia é campeã, tem muito gráfico em geografia. Isso nada mais é do que linguagem não verbal. Tem um gráfico, você lê o gráfico, entende e responde.
Professor, a gente separou aqui uma questão do Enem 2021 sobre literatura, que foi considerada uma das mais difíceis da prova. Eu vou ler aqui e aí depois o senhor comenta, tá bom?
Perfeito.
Questão 34 do Caderno Branco do Enem 2021. Diz assim: se for possível, manda-me dizer. É lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer. E o paraíso? Há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar se tens o dia, tão logo como a noite. Se é verdade que sem mim só vês monotonia. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas, e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova, e revestida de luz te volto a ver. Aí fala aqui: falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao ceticismo quanto à possibilidade do reencontro, é alternativa A. Alternativa B, tédio provocado pela distância física do ser amado. Alternativa C, sonho de autorrealização desenhado pela memória. Alternativa D, julgamento implícito das atitudes de quem se afasta. E, finalmente, alternativa E, questionamento sobre o significado do amor ausente. Afinal, professor, o que significa esse texto?
É um texto muito bonito, né? Um texto muito bonito. Vamos lá. Como eu falei, tem 3 categorias: fáceis, médias e difíceis. Aquilo que eu falei anteriormente serve para fácil e até mesmo para algumas médias. Você treinar sozinho em casa. Essa questão aí, você não vai pegar 5 por dia. Você vai pegar só ela. Primeira coisa que você vai fazer numa questão dessa: do que se trata esse texto? Você, mas não faço ideia. Leia 300 vezes. Por isso que você vai pegar só essa. Primeira coisa, gravem isso, tá? O que que o texto quer dizer no geral? Qual é a ideia geral do texto? Primeira coisa, eu já separo o gênero. Eu vejo que já é mais pro lado poético. Então, eu não posso interpretar um texto poético com a cabeça de um texto jornalístico, referencial ou com texto técnico. Eu tenho que me abster da razão. Senão, eu não vou entender nada. Ora, uma hora tá lá na água, outra hora sumiu, outra hora foi para não sei aonde, outra hora aparece e a luz reflete não sei aonde. Então, calma, vamos por partes. Primeiro passo, o que o texto quer dizer no geral? Perfeito. Quais são as informações que eu posso coletar desse texto por verso, por período? E vou anotando tudinho. No começo isso vai ser lento, tá? Mas na décima, na vigésima vez, fica tão automático que... Claro que pra mim, né, com anos, mas só de te ouvir o texto eu já entendi, obviamente no começo, o que que ele já ia perguntar, né? Isso é importante. O importante, vocês têm que aprender com o pessoal que faz concurso por aí. O que que eles fazem? Entender a cabeça de quem elabora a questão. O texto é confuso? É um pouco complexo? Pra quem não tá acostumado, sim, mas alternativas são muito simples.
E a pergunta, ou o enunciado da pergunta diz, falando ao outro, o eu lírico. Aí quando coloca o eu lírico, aí já complica, né, pro estudante, se ele não tiver treinado, se ele não souber o que é o eu lírico, né,
certo.
Professor? Revela-se vocalizando desejo que remete ao.
E aí, desejo que remete ao.
Ceticismo.
Ou seja, ele tá perguntando qual é o foco. Eu tenho muitas informações nesse texto, mas qual é o foco do texto? Qual é a ideia principal? Me responda aí, você, mentalmente, que tá ouvindo. Ele tá com a pessoa? Ele não tá com a pessoa? Ou ele é impossibilitado de estar com a pessoa? Automaticamente, você procurar no texto e responder essa questão, se fazendo essas três possibilidades. Ou seja, o que me fez responder essa questão foi a pergunta. Só que na pergunta também ele foi um pouquinho, né?
Difícil.
Geralmente as perguntas são mais claras também, né? Eles tentam equalizar. Se eu tenho um texto complexo, eu coloco uma pergunta mais. Nem sempre acontece, como é o caso.
E qual é a resposta correta?
Tem vários momentos do texto que ele fala em tédio. Aí você marca lá, tédio. Entendeu? Errou.
Vou falar de novo a pergunta e ler as respostas, tá bom, professor?
Perfeito.
Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao. Letra A, ceticismo quanto à possibilidade do reencontro. Letra B.
Calma, tá. Vamos lá. Quais são as marcas de ceticismo? Ceticismo é dúvida. A gente encontra no texto marca de dúvida. Olha a gramática aí chamando pra gente. Quais são as marcas de dúvida? Não sei, talvez, provavelmente nunca. Eu tenho essas marcas do texto?
Vocabulário, que é importante.
Exatamente.
Letra B. Tédio provocado pela distância física do ser amado?
Tem tédio? Tem. Ele fala no texto. Mas isso é diretamente relacionado à pergunta? Parece-me que não, né?
Letra C. Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Letra D. Julgamento implícito das atitudes de quem se afasta.
Olha, interessante essa, né?
Interessante.
Implícito. Olha aí, se eu sei o que é implícito, vai me ajudar. Por isso que eu tenho que bater na tecla do vocabulário.
E a letra E, finalmente, questionamento sobre o significado do amor ausente.
Perfeito. Não é nem eu sempre tenho duas que você vai ficar em dúvida. Só que se eu for para a pergunta, eu tiro a minha dúvida.
Vamos voltar à pergunta, então. Falando ao outro, o eu lírico revela-se vocalizando um desejo que remete ao...
Exatamente. Desejo que remete ao.
Então é a letra C. Sonho de autorrealização desenhado pela memória. Então eu vou ler o texto de novo, já agora que a gente achou a resposta.
Isso, façam isso, tá?
Se for possível, manda-me dizer. É lua cheia, a casa está vazia. Manda-me dizer, e o paraíso há de ficar mais perto e mais recente. Me há de parecer teu rosto incerto. Manda-me buscar se tens o dia tão longo como a noite, se é verdade que sem mim só vês monotonia. E se te lembras do brilho das marés, de alguns peixes rosados numas águas, e dos meus pés molhados, manda-me dizer, é lua nova, e revestida de luz te volto a ver.
Exatamente, ele tá na esperança aí, né? E qual é a sensação? É incrível, poesia você tem que prestar atenção na sensação. Eu tenho sensação de completude? Não, tenho sensação de vazio. O que que causa esse vazio? A distância da pessoa. E ele nunca consegue chegar perto. Sempre está distante, indo além. Né? É um jogo de sensação esse poema.
Programa Sintonia Enem, hoje sobre interpretação de texto com o professor Vitor Hugo Dantas. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas já já a gente volta com mais informações para você e tem mais questões aqui do Enem para o professor Vitor Dantas comentar, hein? Não perca!
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o Sintonia Enem, hoje falando sobre interpretação de texto. Quem conversa com a gente aqui no estúdio sobre esse assunto é o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas. E antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio com o professor Vitor, nós vamos agora para o nosso quadro de conhecimentos gerais, o Giramundo.
Giramundo.
Olá, no Gira Mundo de hoje vamos falar sobre aborto legal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aborto significa a interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas. No Brasil, é possível abortar legalmente em alguns casos. Pelo Código Penal Brasileiro, o aborto pode ser legalizado em casos de gravidez por estupro, gestação que põe em risco a vida da mãe ou para grávidas com fetos que apresentem anencefalia. A gestante, em um desses três casos, tem direito a realizar gratuitamente o aborto legal por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde. Pela legislação, para realizar o aborto, a mulher não precisa apresentar provas nem boletim de ocorrência de que foi vítima de violência sexual. A Organização Mundial da Saúde afirma que políticas que atrasam ou impedem o procedimento põem em risco a vida de mulheres e meninas, principalmente as que enfrentam maior vulnerabilidade social. Além disso, a criminalização gera um mercado de clínicas clandestinas e tráfico internacional de medicamentos abortivos. Dados do DataSUS apontam que, em uma década, o Sistema Único de Saúde gastou 486 milhões com internações por complicações do aborto. De acordo com a OMS, anualmente 39 mil mulheres morrem e milhões são hospitalizadas por causa de abortos clandestinos.
Giramundo.
De volta aqui no estúdio com o Sintonia Enem, hoje falando sobre interpretação de texto, conversando aqui no estúdio com o professor de linguagens e redação, Vitor Hugo Dantas. Professor, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo, último bloco já do Sintonia Enem, com esse tema tão importante e interessante, né? Como que a interpretação de texto, ela é mais cobrada na prova, professor, assim?
Como ela é mais cobrada?
Na verdade, ela é cobrada do início ao fim, né, a interpretação de texto, mas assim, tem um enfoque, assim, que o aluno precisa ficar mais atento, ou ele tem que ficar atento na prova toda, porque a prova toda é interpretação.
É porque como você tem 45 questões, são múltiplas formas de se cobrar a interpretação de texto. Mas você deve ficar atento à linguagem não verbal, você tem esse tipo de questão. Você tem textos propaganda, textos fáticos, simples, do dia a dia, coisa de revista. E você tem poemas. Como a gente já viu no bloco anterior, essa é a parte que você tem que ter mais cuidado na hora de estudar, que são os poemas.
Certo. Aí, então, professor, a gente vai direto aqui para uma segunda questão da prova de 2021, dessa vez de português. A gente separou aqui, né? Eu vou ler de novo aqui e, na sequência, o senhor comenta para a gente tentar ver aí qual seria a melhor forma de interpretação para essa questão, né?
A gente vai fazer um pouquinho diferente agora.
Sim.
Começa pela pergunta.
Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para... Letra A.
Só um segundo. Aí já me facilita muito na hora de ler o texto. Ou seja, ele quer saber o além. Ele já excluiu a informação que ele não quer.
Então, primeiro a pergunta, né? Agora
isso, aí a gente vai pro texto.
Questão 8, da prova do Enem de 2021. O título diz assim: a crise dos refugiados, imortalizada para sempre no fundo do mar. E tem uma foto muito interessante. Procurem ver essa imagem, que é chocante, inclusive. E diz assim: A Balsa de Lampedusa, nome da obra do artista britânico Jason Decatur Taylor, é uma das instalações criadas por ele para compor o acervo do primeiro museu submarino da Europa, o Museu Atlântico, localizado em Lanzarote, uma das ilhas do arquipélago das Canárias. Lampedusa é o nome da ilha italiana onde a grande maioria dos refugiados que saem da África ou de países como Síria, Líbano e Iraque tenta chegar para conseguir asilo no continente europeu. As esculturas do Museu Atlântico ficam a 14 metros de profundidade nas águas cristalinas de Lanzarote. Na balsa estão 10 pessoas. Todas têm no rosto a expressão do abandono. Entre elas, há algumas crianças. Uma delas, uma menina debruçada sobre a beira do bote, olha sem esperança o horizonte. A imagem é tão forte que dispensa qualquer palavra. Exatamente o papel da arte. Aí vem a pergunta. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para... Letra A. A ilha de Lanzarote, localizada no arquipélago das Canárias, com vocação para o turismo?
Isso aí é paralelamente, ele fala, né? Então, isso é paralelo ao assunto ou é claro? Me parece ser óbvio, né? Ele já começa falando de onde se situa.
Certo. Letra B. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas marítimas, embarcações precárias ao longo dos séculos.
Isso, aí você tem que olhar o texto e a imagem também, porque a imagem fala muito. Eu poderia responder essa questão apenas olhando a imagem, não é verdade?
Letra C, acredito que sim. A inovação relativa à construção de um museu no fundo do mar que só pode ser visitado por mergulhadores.
É interessante, se a pergunta fosse outra.
Sim. Letra D. A construção do Museu Submarino como um memorial para as centenas de imigrantes mortos nas travessias pelo mar.
Olha, você vê que também está certo. Também está certo. Mas isso é paralelo ou é a informação principal do texto?
Certo. Letra E. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer.
Será que é essa? Não sei. Para ter certeza, o que, que eu faço? Leio a pergunta de novo.
Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre paralelamente a função de chamar atenção para...
A função de chamar atenção para... Olha aí, a função de chamar tua atenção. O que, que mais te chama atenção nessa imagem, nesse texto? Paralelamente às coisas óbvias do acontecido da notícia, da informação, né?
Mas paralelamente...
Exatamente, né? Aí fica óbvio pra gente que é a questão das vidas perdidas ao longo dos séculos, nessa questão da imigração. A arte, ela tem esse papel de te mostrar o óbvio, mas encantando com o óbvio.
Então, alternativa correta, letra...
A letra E, né?
Letra E. A arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que tem de ser relembrados para que não tornem a acontecer.
Essa não é tão difícil, né, como a outra.
Essa aqui é muito mais fácil.
Por quê? A linguagem do texto principal. Então, quando você estiver estudando em casa, veja qual é o objetivo principal do texto.
Prestar atenção também que nesse texto a gente estava falando de uma obra de arte, né?
De uma obra de arte.
E tem tudo a ver com a pergunta.
Perfeito. Emendar só uma informação aqui. É importante a gente separar sempre. Já falei isso, vou repetir. Poema para um lado, texto jornalístico para o outro, propaganda de um lado, porque são gêneros textuais diferentes. Claro que tem texto que você vai ter um pouquinho ali, de um invadindo a área do outro, mas separe na sua cabeça. Tenha uma cabeça para interpretar texto, uma cabeça para interpretar uma arte, tenha uma cabeça para interpretar um texto clássico.
Certo, professor Vitor Hugo, chegando finalmente aqui no último bloco do Sintonia Enem, finalzinho do programa. Professor, quais são as suas dicas aí, finais, né? Reforçando tudo que a gente conversou sobre interpretação de texto, com essas dicas aí, com as questões, acho que foi bem interessante, né? Que a gente mostra aí na prática as dificuldades e como tentar treinar para desenvolver, para desempenhar melhor quando chegar na hora da prova, né? Professor, muito obrigada. E aí, suas dicas finais?
A dica final é simples. Estudem. Mas de que forma? A gente sabe o que tem que fazer, só não sabe como colocar isso na nossa rotina, tá? Pegue em 20 minutos do dia de vocês para resolver questões apenas. Aí depois vejam no gabarito o que você errou, mas com cuidado, com calma, onde foi que eu errei? Se tiver na internet professores que corrigiram essa questão, ótimo, mas não fique viciado nisso. Tente você encontrar os seus próprios erros. Você precisa evoluir. Comece com 20 minutos, depois 40, depois uma hora, até você conseguir fazer 45 questões em uma hora e meia, que eu acredito ser o recomendável.
Certo. Muito obrigada, professor Vitor Hugo, por mais uma participação aqui no Sintonia Enem. Mais uma vez, muito esclarecedor. Aprendi novamente com o senhor. Espero que os alunos que estejam nos ouvindo também, com certeza, vão aprender muito com as suas dicas aqui e colocar em prática. Isso que é mais importante, né, professor?
Eu que agradeço. É o meu trabalho, é a minha profissão, a minha paixão. Tá ensinando de maneira clara, objetiva. O meu maior orgulho é o máximo que eu puder ser claro e objetivo para facilitar conhecimento para as pessoas.
Muito obrigada, tá certíssimo, professor. Muito obrigada mais uma vez. A gente agradece também a você, ouvinte, que acompanhou o Sintonia Enem, que fica por aqui. Você já sabe, nos encontramos diariamente, sempre às 15 horas da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde, aqui na Rádio Web UFPA. E se você quiser participar com dúvidas, dicas, sugestões ou críticas, envie e-mail para radioweb.com.br contato@ufpa.br ou radiowebufpa@gmail.com, repetindo, radiowebufpa.br ou radiowebufpa@gmail.com. Para ouvir e baixar esse e todos os outros programas da Rádio Web UFPA, é só acessar o nosso site radio.ufpa.br, clicar em acervo e lá você encontra todas as nossas produções. Para ouvir a rádio, você também pode baixar o nosso aplicativo Rádio UFPA na Play Store. O programa Sintonia Enem, uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Giovana Martini. Gravação e montagem, Denise Ramos. Supervisão e edição, Elissandra Batista. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.